Está no ar, Sintonia com o Sul.
São 7 horas em Brasília e no Rio Grande do Sul. Eu sou o Frank Silva e você acompanha a partir de agora o Sintonia com o Sul. Eu sigo com você até 7:30 da manhã. Enquanto o Rio Grande do Sul estiver atravessando essa crise, seguiremos em sintonia com o Estado de segunda a sexta em 2 horários, de 7 às 7:30 da manhã e de 17:00 às 18:30 da noite. Nos trabalhos técnicos, Cláudio Lima, programação musical, Antônio Miranda, coordenação da Rádio Nacional Ondas Curtas para a Amazônia e para o Rio Grande do Sul é de Tayana Borges. Reforçamos que o nosso sinal em ondas curtas está aberto para todas as rádios do Rio Grande do Sul interessadas em transmitir a nossa programação. Rádios públicas, privadas, educativas e comunitárias. Se a sua emissora está em rede com a nacional, mande uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp no número 61996741568 para que possamos identificar quem está fazendo parte dessa rede em prol dos gaúchos. E se você trabalha em uma rádio e ainda não está transmitindo a nossa programação, é só entrar no site www.ebc.com.br. Entrando lá, na parte de destaque, só clicar na matéria Sinal de OC da Rádio Nacional está aberta para atender a região sul. Lá você vai encontrar informações para como retransmitir pela internet e pelo satélite. E vamos continuar divulgando a campanha de arrecadação de rádios de pilha para as comunidades mais afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Você, que está no Rio Grande do Sul e em qualquer parte do país, pode ajudar a levar informação para as pessoas que estão sem energia elétrica e sem comunicação.
O rádio está sendo a melhor forma de informar as populações isoladas do Rio Grande do Sul. A única forma de alertar as localidades, especialmente do interior, que estão sem energia e completamente sem comunicação, sobre as orientações da Defesa Civil e dos outros agentes públicos. O rádio a pilha tem sido a saída. Doe seu rádio e pilhas para serem distribuídos nas áreas afetadas. Os interessados em contribuir podem entregar os equipamentos no hall da Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria. Pessoas de outras regiões do Brasil podem doar pelo Pix. doeumradio@gmail.com. Rádio Câmara. A gente ouve e toca o Brasil.
7:03. Também estamos aqui para receber as mensagens dos ouvintes, especialmente você que está nos ouvindo no Rio Grande do Sul. Estamos aqui para mandar seu recado, tirar suas dúvidas e ouvir sobre as suas demandas, as suas necessidades do momento. E, claro, para os ouvintes que estão no resto do país, nosso canal está aberto para sua mensagem de solidariedade, de força para quem está precisando, para sua informação que possa ajudar as vítimas dessa tragédia. O nosso número é 61996741568 para o WhatsApp, 61-3799-5470 e 61-3799-5472 para falar com a gente aqui no estúdio. Vamos ouvir agora a previsão do tempo para o sul do país.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 3 de junho. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 18 graus, com umidade de 70 a 100%. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar é de 50 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 3 de junho. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rádio Nacional de Brasília, José Carlos Andrade.
Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
A Sala de Situação do Rio Grande do Sul divulgou uma previsão para o estado para o mês de junho. Em junho, as chuvas volumosas devem ser menos frequentes em comparação ao mês de maio. Os acumulados ficarão dentro da média na maioria das regiões, mas fica acima do esperado sobre o sul, Costa Doce, região metropolitana de Porto Alegre e leste gaúcho. As temperaturas, no decorrer do mês, tendem a ficar abaixo da média na metade sul, centro e leste do Rio Grande do Sul. Já na metade norte, ficarão dentro e um pouco acima do esperado para o mês. A expectativa é que o ar frio atue mais sobre o estado no decorrer do mês. Além disso, a partir da segunda quinzena, as chuvas tendem a retornar ao Rio Grande do Sul, podendo ser volumosas. Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil Estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que forem divulgadas. Fique atento aos níveis elevados. Se você mora em áreas com histórico de alagamentos ou inundações, procure sair com antecedência das áreas de risco e fique em local seguro. Informe-se sobre medidas de prevenção junto à prefeitura de sua cidade, como agir, rotas de fuga e locais de abrigo. Em caso de emergência, ligue 190 ou 193. 7:06. Vamos ouvir uma entrevista que a Natália Mendes fez na semana passada com a tenente Sabrina Ribas, chefe da Comissão da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, sobre os centros de distribuição das doações que estão chegando no estado.
Bom, pessoal, a gente sabe que o Brasil inteiro está mobilizado pelo Rio Grande do Sul e as doações não param de chegar no estado, vindas de todas as partes do Brasil. E a gente quis contar um pouquinho o que está acontecendo com essas doações quando elas chegam lá no Rio Grande do Sul, né? Como que está sendo feito esse recebimento, a logística, a distribuição, para garantir que elas realmente cheguem a quem está mais precisando. E quem vai contar para a gente é a tenente Sabrina Ribas, ela que é chefe de comunicação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Tenente Sabrina, muito obrigada por conversar com a gente e seja bem-vinda ao Sintonia com o Sul.
Obrigada, Natália. A gente agradece o espaço para trazer as informações aqui do Rio Grande do Sul.
Tenente, só para a gente entender, as doações que estão aos cuidados da Defesa Civil, elas estão chegando de onde? São as que estão sendo transportadas pelos Correios, por exemplo?
Sim, Natália. A gente tem, na verdade, várias origens, né, das doações que nós temos recebido aqui por meio da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A gente recebe tanto do pessoal, por exemplo, dos Correios, que tem nos apoiado, né, feito a logística dessas doações, que as pessoas de outros estados entregaram nas suas agências. Então, o Correio faz essa triagem e tem feito essa logística de entrega para nós aqui. A gente também recebe outras doações, tanto, por exemplo, de empresas ou mesmo de mobilizações, né, no âmbito ali de um bairro, de um clube de serviço, de uma grande empresa. As pessoas fazem as mobilizações e fazem a remessa desse material. A gente recebeu muita doação, né, de outros estados, né, mobilizações dentro das cidades, o pessoal se mobilizou, fez, né, recolhimento de alimentos, recolhimento de colchões, enfim. E muitas vezes o pessoal recebeu até mesmo apoio de empresas logísticas, né, empresas que trabalham com esse tipo de serviço, para fazer chegar essa doação até aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos recebido aqui em Porto Alegre, no nosso centro logístico, muitas doações dessa natureza, né? Muitas doações também de empresas que nos apoiam, né? Que mandam os tipos de doações de itens que a gente precisa, que nós chamamos que são os itens de ajuda humanitária, que são alimentos, água, colchões, roupas, cobertores, ração animal e outros produtos que a gente tem solicitado, né, que estão sendo necessários neste momento para atender a população atingida por desastre.
Quantas toneladas de doações já chegaram no Rio Grande do Sul e estão aí aos cuidados da Defesa Civil?
Olha, esse número ele ainda está sendo compilado, né, porque a gente tem, além do centro de distribuição aqui em Porto Alegre, o centro logístico da Defesa Civil aqui em Porto Alegre, nós temos outros centros em outras cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, Passo Fundo, Santa Maria, na região central, Santa Cruz do Sul, Lajeado, na cidade de Pelotas também, que é próximo lá do Porto de Rio Grande. Então, nós temos outros centros que têm feito esse recebimento. O que eu posso te falar que é concreto, que a gente tem a informação aqui para o pessoal, é que assim, nós já fizemos doações, porque a Defesa Civil do Estado, ela faz, digamos assim, o atendimento das prefeituras, né, das coordenadoras, coordenadorias municipais de proteção e defesa civil e das prefeituras que, por sua vez, recebem esses itens de ajuda humanitária e fazem a entrega, então, à sua população afetada. Nós, da Defesa Civil do Estado, não fazemos a entrega diretamente para aquela pessoa que está precisando. Quem faz isso é a prefeitura, né, por intermédio lá da sua Defesa Civil, da sua administração lá de assistência social, enfim. Nós já atendemos mais, né, de 165 municípios por intermédio da Defesa Civil do Estado. Então, o que nós já entregamos para esses municípios, já entregamos mais de 1.500.000 litros de água, entregamos mais de 193 toneladas de alimentos diversos, que são aqueles alimentos que vêm assim, separados, né, que não vêm dentro da cesta básica. Já entregamos mais de 151.000 cestas básicas para esses municípios, mais de 90.000 cobertores, enfim, a gente entrega também bastante kits de higiene e de limpeza. Então, por exemplo, materiais de higiene pessoal, nós já entregamos mais de 240.000 kits, né, e unidades de higiene pessoal, que é para atender realmente aquela pessoa, por exemplo, que está numa situação de estar em abrigo público, a pessoa que acabou saindo de casa, que está desalojada na casa de outras pessoas, não teve condições de levar, né, os seus itens de higiene pessoal. Então, a gente faz esse atendimento sempre por intermédio do município.
Isso era até uma coisa que eu queria saber. Então, se o cidadão comum, a pessoa que está nos ouvindo no rádio, está precisando de alguma doação, algum donativo, ele não deve procurar diretamente a Defesa Civil, mas sim a Prefeitura e as instâncias de assistência social, é isso, né?
É isso, correto. A pessoa que foi diretamente atingida pelo desastre, tanto as pessoas que estão em abrigo, quanto as pessoas que estão desalojadas, como nós chamamos, que é o quê? A pessoa que saiu de casa e foi para casa de familiares ou para casa de amigos, ela, se ela tiver com alguma necessidade de item de ajuda humanitária, ela deve centralizar seu pedido, né, a sua necessidade junto à prefeitura da sua cidade. Então, informar, olha, eu preciso, né, de tantos colchões, a gente está em tantas pessoas alojadas em tal local, a gente precisa de cestas básicas, precisa de alimentação, né, em relação a também questão de água, itens de higiene e limpeza. Então, o município centraliza essa demanda e aí vem até a Defesa Civil do Estado, que atende de maneira suplementar com o município e fornece esses itens de ajuda humanitária.
Tenente Sabrina, então vamos lá, para a gente explicar como é que está funcionando essa destinação das doações para vários centros de logística, né? Como é que é isso?
Bom, a gente tem, além aqui de Porto Alegre, outros municípios, né? Por exemplo, Passo Fundo na região do Planalto, em Santa Maria na região central, ali Santa Cruz do Rio dos Vales, tem lá um outro centro lá na região de Pelotas. Então, esses locais, eles fazem atendimento também dos municípios que ficam na sua região. Então, para agilizar essa chegada desse item, que realmente, né, a gente teve nas primeiras semanas ali uma questão muito significativa de danos em rodovias, de falta de teto para fazer sobrevoos, né? Então, a gente teve uma questão assim de se organizar, de conseguir fazer a doação chegar onde ela precisava. Então, agora que nós estamos já evoluímos, né, na questão de desobstrução de vias, já temos teto para fazer esses sobrevoos e a estrada já está permitindo, né, a circulação dessas situações. Então, a gente tem feito, sim, recebemos tanto aqui em Porto Alegre como nesses outros centros logísticos que fazem, né, o atendimento das populações dos municípios mais próximos, fazendo com que a doação, a ajuda humanitária chegue da forma mais rápida possível aqui entre si.
Ah, então não é só em Porto Alegre que vocês estão concentrando isso, também já vai direto para esses centros mais regionais, né?
Isso. Ah, porque sim. Como o nosso estado é bem grande, né, não tem sentido, por exemplo, a gente receber uma doação que vem do oeste catarinense e fazer essa doação chegar em Porto Alegre, né, do outro lado do estado. Então a gente tem essa organização para fazer a agilização desse material e a chegada dele em pé.
Certo, e aí no momento que as doações já estão nesse centro, aí as prefeituras procuram a Defesa Civil para conseguir fazer essa retirada dos materiais, né?
Isso, a gente é procurado na Defesa Civil do Estado pelas prefeituras, né, que podem fazer a retirada desses itens. E também é importante frisar de que as entidades do terceiro setor, né, que são as ONGs, que são os clubes de serviço, eles também podem retirar, desde que seja feito um ajuste prévio com a prefeitura do município que eles pretendem ajudar, né, junto à Defesa Civil do Estado, de dizer, olha, eu estou autorizando, né, a ONGX a retirar tais itens aí para facilitar a entrega que eles estão nos apoiando. Então, a prefeitura sempre faz essa articulação com a entidade do terceiro setor e a Defesa Civil do Estado.
E eu vi até uma explicação sua, Tenente, falando sobre a importância de ter esse fluxo, de ter esses processos, justamente porque é tudo fiscalizado também pela entidade de controle, né?
Correto. E como a gente falou, embora seja uma situação excepcional de emergência, né, a gente segue sendo um órgão público que atua pautado na questão, né, de aparência, probidade, zelo com a coisa pública. Então, é bem importante que as pessoas entendam, né, a gente lê as críticas nas redes sociais do pessoal, mas o processo é burocrático. Mas é necessário, porque assim, a gente realmente tem que fazer a doação chegar onde ela precisa chegar, né? Então, é muito necessário que a gente mantenha esse fluxo e esse controle, né? Porque para o Estado, imagina, nós somos 497 municípios. O Estado não tem como saber lá na ponta quem é a pessoa que precisa ou não precisa. Quem faz esse controle por meio da assistência social é o município. Então, o município reúne essa demanda e nos pede os itens de que precisa para que a gente faça a entrega e então a prefeitura faça a correta distribuição.
Mas acredito que até por conta da urgência, da calamidade, vocês estão fazendo isso num ritmo muito mais acelerado do que vocês estão acostumados, né?
Com certeza. O nosso pessoal, assim, está trabalhando bastante para agilizar toda essa questão, né? Tanto da entrega, quanto, né, do processamento dos pedidos, né? E também tem a questão, assim, que muitos municípios, como a sua estrutura de poder público de gestão colapsou, a gente está fazendo realmente a entrega propriamente dita lá no município, né? A gente coloca dentro dos caminhões do Estado ou, às vezes, caminhões de empresas parceiras que estão nos apoiando e faz a entrega lá no município para que, né, seja realmente facilitada essa entrega dessa ajuda.
Tenente, já para a gente encerrar, a gente sabe que a gente também tem ouvintes de outras partes do país, a gente queria saber o que é mais urgente doar nesse momento. Chegou até uma informação de que roupas já seriam suficientes. O que está precisando agora?
Isso, essa informação é bem importante que a gente dissemine, né? No momento, o nosso estoque de roupas já está plenamente abastecido. Então, em relação a roupas e água potável, nós, né, estamos pedindo que as pessoas segurem a doação neste momento, que não encaminhem. Por quê? Porque cada vez que eu recebo roupas, eu demando muita questão de mão de obra de voluntários para fazer todo esse manejo, essa separação, e a gente tem outras prioridades no momento. Então, o que é mais urgente agora? Alimentos, sempre, né? A questão, se puderem facilitar de enviar a cesta básica ou kit de alimentos fechados. Nós temos um site chamado sosenchentes.rs.gov.br, onde nós colocamos, né, e atualizamos as necessidades. Então, por exemplo, ali tem a sugestão de quais itens você pode compor um kit de alimentos, quais itens você pode compor um kit de higiene pessoal ou um kit de limpeza. Nós também estamos priorizando a questão, né, de cobertores em razão da temperatura aqui no sul. A gente tem nos próximos dias a perspectiva de uma diminuição da temperatura bem significativa, né? Então, sempre é importante a questão de cobertores. E também outros itens que o pessoal pode consultar no SOS Enchentes, que é atualizado dia a dia com essas necessidades, dentro, né, da necessidade de cada centro logístico da Defesa Civil espalhado pelo estado.
Tenente Sabrina Ribas, ela que é chefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Tenente Sabrina, muito obrigada por todos os esclarecimentos e a gente deseja muita força para vocês e um bom trabalho também de reconstrução desse estado.
A gente que agradece, Natália, pelo espaço. Muito obrigada a todos e ajudem o Rio Grande do Sul. A gente tem feito um trabalho muito, muito significativo de ajuda a essas pessoas diretamente atendidas. Então, a gente aproveita o espaço também para agradecer a todos esses cidadãos de vários estados, de várias cidades do Brasil que têm estendido a mão, né, e oferecido ajuda a nossos irmãos gaúchos nesse momento de fragilidade. Muito obrigada a todos.
Obrigada, Tenente. Até a próxima.
Estamos apresentando Sintonia com o Sul.
7:20. Tempo seco no Rio Grande do Sul começa a ter efeito no nível dos rios. O nível do Guaíba atingiu 3,5 metros neste sábado. Mais detalhes com Nelson Lim.
O tempo seco e sem chuvas no Rio Grande do Sul já começa a fazer efeitos nos rios e lagos. O nível do Guaíba atingiu 3,5 metros na manhã deste sábado, abaixo da nova cota de enchente pela primeira vez em um mês. Outra boa notícia é que os trabalhadores de mais 38 municípios gaúchos já podem efetuar o saque calamidade do FGTS a partir deste sábado. O valor do auxílio pode chegar até a R$ 6.220. Para consultar se tem direito ao benefício, a pessoa deve utilizar o aplicativo do FGTS. 411 cidades do estado já habilitaram os trabalhadores para realizar o saque. E subiu para 171 o número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. 43 pessoas permanecem desaparecidas. Os dados foram divulgados pela Defesa Civil Gaúcha na manhã deste sábado. As enchentes, que começaram há cerca de um mês, atingiram 475 municípios, quase 2 milhões e meio de pessoas, e deixou mais de 580 mil desalojados. Mais de 37 mil ainda permanecem em abrigos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Uma autorização da Anvisa vai permitir doação de medicamentos tanto por pessoas físicas quanto empresas para as secretarias de saúde de cidades gaúchas atingidas por enchentes. Isso vale, inclusive, para remédios controlados e amostras grátis. Vamos ouvir a reportagem de Madison Euler.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou em caráter excepcional a doação de medicamentos para a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul e para as secretarias de saúde de municípios gaúchos atingidos por enchentes. A autorização da diretoria colegiada da agência é válida por dias, mas pode ser prorrogada caso haja necessidade. Segundo a Anvisa, a medida vale para medicamentos regularizados no Brasil, incluindo remédios controlados e amostras grátis. Podem fazer doações empresas de todo o país, inclusive fabricantes e distribuidores de medicamentos e pessoas físicas, desde que realizem a aquisição dos remédios diretamente de fabricantes ou distribuidores e que estes realizem a logística de entrega. No caso de medicamentos de controle especial, os estabelecimentos devem escriturar as movimentações em livro de registros específico, conforme prevê a legislação. A autorização excepcional atende um pedido da Secretaria Estadual de Saúde Gaúcha, que identificou a dificuldade de distribuir medicamentos em alguns municípios do estado. O pedido encaminhado à Anvisa relata as dificuldades nos estoques para abastecer a lista de medicamentos essenciais em alguns municípios. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Uma das dúvidas que muitas pessoas que estão voltando para casa depois que as águas baixaram é como religar a energia elétrica das casas inundadas. O repórter Gabriel Correia foi atrás de orientações e vai falar com você como você deve fazer na sua casa.
Com a diminuição do nível do rio Guaíba, moradores de vários bairros de Porto Alegre tentam retomar a vida e estão voltando para as casas inundadas. E aí vem outro grande perigo: como religar a energia elétrica? A Agência Nacional de Energia Elétrica está divulgando uma série de cuidados essenciais para evitar choque na religação da energia e reduzir a perda dos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Segundo o engenheiro eletricista e especialista em regulação, Gabriel Doyle, antes de tudo, a chave geral da casa deve ser desligada.
Então, a primeira coisa que você precisa fazer é desligar a luz, desligar a chave geral, aquele disjuntor que está lá na caixa do medidor, na caixa do contador, na frente da sua casa. Depois que fizer isso, tire todos os equipamentos da tomada e limpe bem as tomadas. Se puder, abra as caixinhas tomadas e das chaves de luz, dos interruptores das lâmpadas.
Toda a lama e água devem ser retiradas e, em seguida, deixar o aparelho secar. O mesmo vale para os eletrodutos, os canos por onde passam os fios elétricos. Só depois disso, a chave geral pode ser ligada. E tem mais, o engenheiro Gabriel Doyle lembra que toda a lama e água precisam ser removidas dos equipamentos.
Não ponha nenhum eletrodoméstico ou eletrônico molhado ou sujo de lama na tomada. A maioria dos eletrodomésticos não estraga com água, mas se forem ligados à energia elétrica molhados, aí sim vão estragar. Certifique-se de que eles estão desligados da tomada para poder limpar. Pode jogar água, jogar jato de água, tirar toda a lama. O motor de geladeira é fechado, pode lavar à vontade. Outros motores, como o da lavadora e do liquidificador, podem ser lavados, mas o ideal é desmontar para limpar bem.
A dica é alguém com conhecimento técnico ajudar nesse procedimento. Mais informações podem ser encontradas no site gov.br/aneel. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A partir de hoje, dia 3 de junho, os trabalhadores presentes em um dos maiores abrigos para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul localizado no campus da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, vão contar com assistência jurídica para questões emergenciais relacionadas ao trabalho. Os detalhes com Neto Costa, da Rádio Justiça.
A iniciativa, denominada Balcão do Trabalhador, é uma parceria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, com o Ministério do Trabalho no Estado, o Ministério do Trabalho e Emprego e a própria Universidade, por meio do seu Serviço de Assistência Judiciária Gratuita. O serviço estará presente na Estação do Livro, localizada dentro do campus da UBRA. No local, estudantes de direito da UBRA darão orientação e encaminhamentos a questões dos trabalhadores abrigados, bem como para a comunidade em geral e para empresários que estejam em dificuldade devido a enchentes. Um gabinete de crise climática foi instituído pelo TRT4 para discutir questões emergenciais relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul. O objetivo da iniciativa é acolher todos e todas que façam parte do mundo do trabalho. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa.
Estamos no ar com a Rádio Nacional em ondas curtas para a Amazônia e para o Rio Grande do Sul, nas frequências de 11.780 kHz e 6.108 kHz.
7 horas e 27 minutos e tenha sempre em mãos os números de emergência. Brigada Militar, 190. Corpo de Bombeiros, 193. Defesa Civil Estadual, 199. Os boletins da Defesa Civil do Rio Grande do Sul são divulgados diariamente às 9, 12, 18 horas. E o último boletim. Municípios afetados, 475. Pessoas em abrigos, 37.812. Desalojados, 580.111. População afetada, 2.390.556. Feridos, 806. Desaparecidos, 43. Óbitos confirmados, 171. Pessoas resgatadas, 77.865. Animais resgatados, 12.543. Nível dos rios Gravataí, Sinos, Caí, Taquari, Jacuí, Uruguai e da Lagoa dos Patos. Quatro rios seguem acima da cota de inundação. Gravataí, Sinos, Jacuí e a Lagoa dos Patos, em São Lourenço do Sul. O rio Uruguai está acima da cota de alerta, com 7,89 metros, independente dos valores, todos os rios estão em declínio. O nível do Guaíba segue em queda. Neste domingo, ele chegou a nível mais baixo desde o início de maio, com 3,55 metros, e segue abaixo da cota de inundação, que é de 3,06 metros. O Sintonia com o Sul chega ao final. Voltaremos às 5 da tarde. A apresentação foi de Frank Silva, produção Tayana Borges, Natália Mendes. Trabalhos técnicos, Cláudio Lima. Programação musical, Antônio Miranda. Coordenação da Rádio Nacional Ondas Curtas para a Amazônia e para o Rio Grande do Sul, Tayana Borges. Gerência da Rádio Nacional, Carlos Sena. Gerência executiva de rádios, Tiago Regoto. Tenha um bom dia.